queimadas, casas degradadas, casas que teriam que ser, portanto, recuperadas. E, portanto, foi isso que aconteceu. Aguardámos, foram atribuídas numa fase inicial 3 obras à Santa Casa da Misericórdia, mas cujo valor após concurso, após ser consultado o mercado, foi muito inferior, primeiro, às projeções que a própria autarquia e a CCDR tinham posto para estas obras, foram, portanto, valores inferiores. Portanto, foi o mercado, digamos, a funcionar, com o pedido de propostas às empresas de construção civil da região, e, portanto, ficou aquém do valor, pouco mais de metade, se bem me lembro, cerca de 130 mil euros, e a Santa Casa tinha 200 e qualquer coisa mil euros para aplicar. Portanto, e na altura comunicámos que ainda havia, portanto, uma determinada verba para aplicar. Sei que a Câmara Municipal, ainda no meu tempo, porque há que aqui fazer este, portanto, este, parametrizar bem esta, o tempo, não é, estabelecer, porque eu estive na Santa Casa da Misericórdia só até fevereiro de 2018, portanto, houve eleições para a Santa Casa em dezembro de 2017, e depois a nova mesa administrativa tomou posse em fevereiro de 2018. Portanto, há coisas que eu já não acompanhei, embora obras que até estão aqui, portanto, o que eu pedi à Santa Casa Misericórdia que me pudesse fornecer todos os documentos que dissessem a respeito, portanto, ao seu papel e à sua intervenção neste processo, mas sei que, entretanto, foram entregues à Santa Casa mais uma série de obras, obras pequenas, nenhuma, não foi nenhuma obra de grande dimensão, aliás, como a Santa Casa pretendia, e como a Santa Casa até numa primeira fase tinha dito ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP de que estaríamos a pensar em fazer 3 reabilitações de 3 casas, não é? Julgando e percebendo que o dinheiro que chegava para isso, mas depois acabaram por ser obras de menor dimensão que foram intervencionadas, essas 3 que foram distribuídas pela CCDR, e depois outras que foram distribuídas pela Câmara Municipal, muitas delas já com orçamentos, algumas também já de alguma forma realizadas, mas com, digamos assim, a pretensão de que a Santa Casa cobrisse esses custos com a reabilitação desses pequenos ou menores, digamos assim, prejuízos noutras habitações.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Portanto, daquilo que conseguimos depreender dos esclarecimentos que aqui nos prestou, ou seja, um daqueles principais receios que o PSD tem relativamente a todo este processo é, de facto, o aproveitamento, quase como se imaginemos a duplicação de apoios para o mesmo fim, ou seja, a mesma perda ser apoiada por diversas entidades. Portanto, essa situação não aconteceu, na medida em que, numa fase inicial, a Santa Casa da Misericórdia terá escolhido, elegido 3 habitações, mas que depois, no fundo, isso fica ultrapassado porque o Fundo Revita, ou melhor, sim, o Fundo Revita e a CCDR atribuiu habitações, portanto, aí salvaguardando que não haveria aqui o risco de ser duplamente atribuído esse processo. Portanto, nós percebemos aí que não houve, por parte da Santa Casa, uma duplicidade em termos dos apoios. Agora, tendo em consideração que este protocolo, ainda referimos a este protocolo, tendo em consideração que este protocolo tem um representante da União das Misericórdias, como é que a Santa Casa da Misericórdia ficou completamente afastada de todo este processo? Com que justificação? Qual é o fundamento para que a Santa Casa da Misericórdia não tivesse aqui uma participação e um papel e um envolvimento neste processo de forma a que pudesse articular todo este plano que era definido pelo Revita?
Muito obrigado. Dr. João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não sei qual é que foi o motivo porque a Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, ou por outra, posso eventualmente desconfiar, mas o desconfiar não é certeza, não é? Portanto, porque é que a Santa Casa da Misericórdia foi afastada, digamos assim, deste processo inicialmente, quando a própria Santa Casa, por sua iniciativa, e não só por pressão dos próprios acontecimentos, teve que imediatamente partir para o terreno. Porque as coisas aconteceram não porque a Santa Casa da Misericórdia quis, não é, participar do processo de reconstrução ou do processo de apoio às vítimas no imediato, mas porque eram as próprias vítimas que vinham pedir socorro à Santa Casa e, obviamente, não podíamos, de forma nenhuma, abster-nos, não é, de prestar esse apoio. Da mesma forma que os donativos caíram em catadupa. Portanto, nos primeiros dias foi uma coisa que os senhores deputados não conseguem imaginar, porque era de tal forma a quantidade de coisas que chegavam que começámos a ter grandes dificuldades de armazenamento dos donativos que os portugueses, não é, faziam chegar à Santa Casa da Misericórdia. Mas começámos a apelar às entidades, nomeadamente, portanto, à Proteção Civil e ao Poder Político Local, de que se pudesse reunir todos os atores que estavam no terreno, a Santa Casa, a Associação dos Bombeiros, porque a Associação dos Bombeiros também recebeu muitos donativos em espécie, não é? As juntas de freguesia, algumas associações do concelho, associações de aldeias, associações de melhoramentos que, por estarem próximo ou por pertencerem às aldeias, digamos assim, mais martirizadas, não é? Receberam. E havia que a necessidade de coordenar, digamos assim, este processo que estava, digamos assim, a ser caótico. Porque cada um, numa fase inicial, começou a trabalhar, cada um para o seu lado, não é? A Santa Casa a fazer aquilo que entendia que devia fazer, e os outros atores, as outras instituições, as outras associações, a fazerem o mesmo, e a Câmara Municipal, as outras freguesias, a fazerem, portanto, também o seu papel, visto que estavam também a receber esses donativos e esses bens. Portanto, pareceu-nos até, na altura, necessário que houvesse uma reunião que permitisse coordenar todo este processo para que cada um dos atores soubesse qual o papel que deveria desempenhar neste processo. Eu posso lhe dizer, Sr. Deputado, aqui numa ata da Santa Casa da Misericórdia do dia 27 de junho, portanto 10 dias depois do fogo, o fogo foi a 17, não é? Portanto 10 dias depois, me permitem ler, portanto, o provedor tomou a palavra informando os presentes que, na sequência do fogo 17 de junho de 2017, a instituição foi solicitada pela Segurança Social e outras para prestar apoio às vítimas desde a noite desse dia, nomeadamente com condições para dormir e os desalojados, alimentação, roupa, cuidados de enfermagem e apoios técnicos de diversas áreas que a instituição possui e demais necessidades. Pelo que se tomaram as providências necessárias desde o primeiro momento até à presente data e continuaremos a colaborar com estas entidades de forma a garantir conforto às vítimas. Mais informou que estamos a receber o mais diverso tipo de bens, tais como roupas, alimentos, consumíveis de enfermagem, móveis, artigos domésticos, artigos de higiene pessoal e habitacional, entre outros. Pelo que continuamos a aguardar indicação da Câmara Municipal de Praia Grande para reunir as entidades locais responsáveis na comunidade para a possível distribuição de responsabilidades destes bens. Portanto, 10 dias depois, ainda não havia, portanto, uma distribuição de responsabilidades pelas diferentes entidades. Aliás, deixem-me dizer, isso só aconteceu quando, julgo eu, portanto, e o julgamento é meu, que o Governo, na altura, as entidades desconcentradas do Estado, nomeadamente a CCDR, apercebendo-se do caos, não é, que se estava a instalar no Conselho de Trabalho Grande, até porque noutros concelhos estavam a atuar outras entidades, como a Cruz Vermelha, como os Médicos do Mundo, etc., etc., em Pedrógão. Em alguns casos não foi possível porque a autarquia os dispensou, entendendo que não era necessária a sua intervenção. Mas dizia eu que a própria CCDR, julgo, apercebendo-se das dificuldades que estavam a acontecer no terreno, foi a própria Presidente, a professora doutora Ana Brunhosa, hoje Ministra da Coesão Territorial, como sabemos, que foi para Pedrógão e coordenar, portanto, os trabalhos. Sei que o primeiro briefing foi feito já com a presidência, entre aspas, dela, portanto, com com ela, ou pelo menos com a coordenação da senhora Presidente na altura da CCDR, onde estiveram presentes as Juntas de Freguesia, a Santa Casa Misericórdia, os bombeiros e as entidades, portanto as instituições que no terreno estavam a dar este primeiro apoio. Portanto, aqui, nesta fase, ainda não se tratava de nenhum processo de reconstrução. Portanto, a preocupação nesta altura eram as vítimas que estavam sem casa, eram as pessoas que estavam desalojadas, eram os familiares das pessoas que morreram. Senhor Deputado, deixe-me dizer-lhe que os lares da Santa Casa, na altura, quase que duplicaram a capacidade. Entre as pessoas da Segurança Social, dos fuzileiros que dormiam em instalações da Santa Casa. O próprio gabinete do provedor foi transformado num quarto para dois psicólogos fuzileiros, não é, a dormirem, vejam. A necessidade também de acolher as pessoas refugiadas, não é, aqueles que tiveram que abandonar as suas casas, portanto, triplicou, quadriplicou a capacidade da Santa Casa, tendo que haver aqui uma adaptação, houve inclusivamente colchões espalhados por corredores para as pessoas poderem, portanto, pernoitar. E para além daqueles que, depois do regresso da esmagadora maioria às suas casas, aqueles que ainda ficaram durante muito tempo alojados nas unidades residenciais da Santa Casa, e alguns até acabaram por ficar, não é? Acabaram por ficar para sempre, não é? Portanto, não sei se ainda hoje lá estão, mas penso que ainda há alguns pedroguenses dessa altura que ainda hoje permanecem nas instalações, portanto, nos lares, não é? Nos centros residenciais da Santa Casa da Misericórdia de Dragão Grande.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Dr. João Marques, tendo em consideração aquilo que é claro e manifestamente a capacidade de uma instituição como é a Santa Casa da Misericórdia de conhecer o território e conhecer o concelho, apenas ficar pelo solicitar de apoios numa fase inicial, não mais participou em informações, ou seja, não foram solicitadas informações à Santa Casa da Misericórdia relativamente a necessidades. E ações inspectivas, também não participou em nenhuma ação inspectiva, relativamente a apoios, nomeadamente até às habitações, às três, nomeadamente às três habitações, também não participou.
Dr. João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se entendi bem, Sr. Deputado João Dias, mas refere-se, portanto, às investigações, à aplicação de fundos, se a Santa Casa participou nesse processo. Se é isso, digo que não, a Santa Casa não participou.
Faz-me, Sr. Deputado.
Referia-me à execução, ao acompanhamento à execução da reconstrução das habitações, por exemplo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, quer dizer, a Santa Casa acompanhou as obras que estavam à sua responsabilidade. Embora os autos de medição, portanto, tivessem sido todos eles feitos pelos funcionários do município, não é? Porque a Santa Casa Misericórdia não tinha meios técnicos nem humanos para poder fazer esse tipo de trabalho. Portanto, não trabalha propriamente nenhum engenheiro civil, nem nenhum arquiteto na Santa Casa da Misericórdia. Portanto, tudo o que tinha a ver com autos de medição para proceder a pagamentos, portanto, era a Câmara Municipal que dava esse, digamos assim, esse apoio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, prosseguir.
E o único fundo que a Santa Casa da Misericórdia utilizou, estou a falar de monetariamente, porque todos os outros bens são géneros e não é esse que me refiro. O único fundo, em termos de verba, que utilizou foi aquele proveniente da linha telefónica. Não houve mais nenhum fundo.
Para responder?
Não, Sr. Deputado. Foi o fundo da linha telefónica e, portanto, todos os donativos individuais que chegaram em dinheiro, que chegaram à Santa Casa da Misericórdia. Eu terei oportunidade, se o Sr. Presidente depois permitir, de entregar um dossiê onde constam, portanto, uma listagem, editais, com a listagem dos donativos que foram dados, que foram entregues à Santa Casa da Misericórdia, donativos em espécie, e que foram, portanto, aqueles donativos em espécie que traziam guia de remessa ou fatura a que a Santa Casa teve que corresponder com o respectivo recibo, embora, portanto, na contabilidade e de acordo com o nosso revisor oficial de contas e com a empresa que faz a contabilidade da Santa Casa, portanto, ser contabilizado de uma forma especial, que não me perguntem, que não sou especialista na matéria, mas, portanto, a Santa Casa ter que passar o recibo desses bens que vinham, portanto, perfeitamente identificados. E isto tem também aqueles que foram entregues em dinheiro e uma listagem de todas as pessoas e empresas que, de uma forma ou de outra, fizeram chegar donativos em espécie à Santa Casa da Misericórdia. Portanto, e aí o Sr. Deputado poderá ver, de facto, o montante global.